queria te fazer uma pergunta. Em quais momentos você pensa em você? Na sua essência? Você pensa no quê quando está na natureza? Na montanha, num pedal, numa corrida? Ou a 4, 5, 6, 7 mil metros de altitude? Vai pensando. Então, olá, bons ventos, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre, sempre bons ventos. Muito bom estar com você aqui novamente no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 120 da terceira temporada, com o tema de hoje, pensamentos da vida, ou pensamentos no caminho da vida. Com 9 entrevistados que tive um enorme prazer de entrevistar aqui neste podcast. São 9 perguntas diretas e, claro, cada um deles com uma resposta muito peculiar. Cada um com sua visão de mundo. E aqui eu vou citá-los, você vai reconhecê-los. Vamos lá, o Alexandre Mores Verzutti, que é artista plástico. Ele participou de um episódio muito ouvido, que é o Busca a Vida. Também tem o Carlos Santalena, que dispensa comentário, montanista profissional e dono da Grade Six. Guilherme Cavallari, grande referência nossa no cicloturismo e aventuras pelo Brasil e América do Sul. Fernanda Rivetti, recentemente ela participou do episódio Conectados com a Natureza. Ela é trekker, praticante de canoa havaiana e empreendedora. Também Ed Padilha, que é escalador e fundador da marca Conquista Montanismo. Também Gabriel Tarso, que é um dos nossos grandes filmmakers e referência do mundo outdoor. Melissa Migliori é psicóloga. Ela esteve desde o início aqui no podcast Reset Humano. Paula Nader, ela é executiva do mundo corporativo, uma grande amiga minha que eu admiro demais. Atualmente ela é VP do grupo SBF, que detém entre algumas marcas a Centauro. E, fechando, a Trícia Cristilli, que é também uma outra grande amiga que admiro demais, que trabalha com desenvolvimento humano. Todos são fantásticos. Você vai gostar de ouvi-los. Tem uma pesquisa que diz que o ser humano pensa em si mesmo, na sua essência, menos que 1 minuto e às vezes até bem menos que 30 segundos. É muito pouco quando pensamos que temos 24 horas no dia. E quando estamos na montanha ou na natureza, pensamos nas coisas boas e ruins, às vezes porque elas são importantes e podemos valorizá-las. As ruins, talvez porque precisemos resolvê-las também. Sempre digo nas palestras ou nas expedições às pessoas que me acompanham que não conseguimos esconder muitas coisas na natureza. Nossa essência aparece, ou seja, a máscara cai, porque ninguém consegue segurar a máscara mais de 24 horas. Quando você está em contato com o desconhecido, dificilmente alguém faz tipo, como no dia a dia, como por exemplo, no teu trabalho, onde todos têm um papel a cumprir. Pense nisso. Estamos sendo ouvidos em 46 países e 6 continentes, América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado. Este episódio tem o apoio da Chorus Brasil e da Dr. Shape. Chorus, uma empresa americana de relógios GPS muito esportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Procure a Dr. Shape na sua cidade. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras, como os dos nossos convidados. E claro, por que não a sua? Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site resethumano.com.br. Visite! E agora, vamos para o nosso episódio? Você sempre teve a real percepção de ser dono da sua história? É difícil se assenhorar de nossos sonhos e desejos?
Ser dono da minha história, no sentido de pensamento livre e de querer chegar longe, e o longe se equiparar a o não convencional, sim. Mas, pegando um gancho, né, no difícil assenhorar dos nossos sonhos e desejos, cara, é também uma questão de sorte, de onde você nasce, né? Porque dependendo do lugar que você nasce, as possibilidades são muito pequenas de mudar, né? Pensa nascer em uma casta inferior na Índia, ou nascer em alguns países que você não consegue falar e nem ter nenhuma informação fora daquele país. Entendeu? Ou em uma situação social nos ditos países desenvolvidos que te oprime e te deixa subjugado àquela faixa de território ali. Você não pode sair daquela... Não tem meios de sair daquele ambiente. Entendeu? Eu tive muita sorte, acreditei que, e acredito que eu tive muita ajuda divina também no meu percurso, porque é como a Elizabeth Kubler-Ross, né? Ela fala que o acaso não existe, mas se todo esse caleidoscópio ele fosse um engenho, não sei, de um pensamento inconsciente que gerou um caminho bom para seguir. Eu tenho três tatuagens, né? É esperança, sorte e atitude. Entendeu? E para a gente ser dono da nossa história, nós temos que ter atitude. Só que não podemos jamais deixar de lado a esperança e a sorte. Pode ser isso.
Sempre digo, como disse na introdução do episódio, que jamais estamos sozinhos na montanha. Sempre afirmo isto porque, para todo lado que eu olho, vejo a presença de vida. Na água que corre, quando olho as rochas, o tempo que corre ali, os pássaros e até o próprio silêncio, que para mim é cheio de vida. Aí eu te pergunto, você concorda com esta afirmação, Carlos Santalena?
A oportunidade de estar na montanha, como eu comentei, certamente é uma grande oportunidade de observar a vida de uma outra forma. E principalmente, né, que para a gente viver, para a gente ser feliz, nós precisamos de poucas coisas. Basicamente, água, alimentação, né, para poder passar aquele dia, né, para poder estar vivo aquele dia. Então existem uma série de outros conceitos, né, ou de coisas, vamos dizer assim, que acabam obscurecendo a importância daquilo que realmente é essencial e é importante, né, que é a nossa alimentação e o nosso dia a dia, nossa felicidade, né, nossa alegria, nosso instinto de viver. Então, esse tipo de afirmação que a gente nunca está sozinho, né, para mim, é muito claro, né? Não só na montanha, mas como na vida. A gente tem aí uma esfera física, na minha concepção, né, uma esfera mental, uma esfera emocional e uma esfera espiritual. E essa última é uma esfera que a gente não consegue enxergar com os próprios olhos, né, assim dizendo. É uma esfera onde a gente tem que ter uma sensibilidade aguçada para poder acessar, para poder compreender, para poder perceber essa esfera mais espiritual. E a montanha, para mim, é um grande caminho de treinar e de capacitar cada vez mais essa sensibilidade, né, para aguçar esse lado espiritual, né? Então, Quando eu vou atualmente, um dos meus grandes objetivos é justamente esse, né? Cuidar de uma parte do meu ser e que a gente acaba esquecendo por muito tempo, que é esse lado espiritual da vida, tá certo? Então, na minha concepção, a montanha ela faz isso por osmose, basicamente, né? O fato da gente estar lá, como você comenta, sentindo a presença da vida, a água correndo, as rochas, né? Os pássaros e etc., nos faz meio que por osmose se perguntar o que nós estamos fazendo ali, né? O que são aquelas representações, e é impossível que nós criamos tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Então é muito mais fácil e quase que por osmose, como eu comentei, a percepção de um mundo mais sutil, né? A percepção de uma esfera espiritual.
Eu gosto demais de te ouvir quando faz reflexões. Queria saber sua opinião sobre esta frase. As pessoas mais bonitas que eu já tenha me encontrado foram aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram seu próprio caminho para dessas profundidades. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as preenche de compaixão, gentileza e uma profunda inquietude amorosa. Gente bonita não surge do nada. Esta frase é de Elizabeth Kubler-Ross. Você concorda com esta frase, Cavallari?
Legal você citar a Elizabeth Kubler-Ross. Minha esposa é psicóloga e super envolvida com viagem espiritual, né, com autoconhecimento, e a gente fala, troca muita figurinha, né, ela no campo dela e ela no meu campo, e ela já citou para mim essa psiquiatra, que eu acho que era suíça, né? Mas bem, a frase tem todo sentido, sim. Eu acho que quem transita pelas experiências que a vida fornece, né, que a vida possibilita, e de forma plena, quem se entristece nos momentos de tristeza da vida, quem se alegra nos momentos de alegria, e quem passou por altos e baixos, passou por perdas, como, né, a frase diz, acumula bastante experiência e acumula valor, acumula a capacidade de entender o que é mais importante do que é trivial. Eu acho que as pessoas muito protegidas, seja por um ambiente familiar, seja por, às vezes, excesso de dinheiro, às vezes por viverem em países muito estáveis, né, que não é o nosso caso aqui na América do Sul, não é o meu caso no Brasil, nem o seu. A gente aqui tem uma constante montanha-russa, né? Altos e baixos econômicos, sociais, políticos, morais. Então, eu acho que tudo isso, para quem tem bom senso, para quem consegue manter uma certa distância desses extremos emocionais, que não se deixa abalar, não se deixa arrastar pela desconexão que é a depressão, ou a desconexão que é a euforia, né? As pessoas que ficam tristes demais ou extasiadas demais, né? E se deixam levar por essas emoções, não entendem que as emoções vêm e vão, né? E nós é que permanecemos. Eu acho que se a gente consegue ter esse distanciamento, esse discernimento, os altos e baixos das experiências que a vida proporciona são altamente educativos, são todos didáticos. Mas também eu digo isso sem julgamento, porque a vida não tem ensaio, né? Eu costumo dizer, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E as pessoas que, por acaso, se perdem nas emoções e se deixam levar por elas e ficam extremamente deprimidos ou extremamente eufóricos e vivem, né, nesse torbelinho, não devem ser criticadas tão pouco, né? São situações diferentes para pessoas diferentes. Cada um absorve como sabe, como pode. Mas eu gostei da frase, sim, bacana. Depois eu quero ela, passa ela para mim por escrito, que eu quero discutir ela com a minha esposa.
Fernanda, entendo que quando a vida pede algo de nós, em insistentemente, precisamos entender, refletir e repensar. Fundamental se conectar para mudar alguma coisa em você e na vida. E aí te pergunto, a vida é um eterno recomeço?
Não sei se sou capaz de responder essa pergunta, se a vida é um eterno recomeço. Acho que sim e não. É um eterno recomeço porque somos obrigados a refletir na dor, né? Então, a dor nos impulsiona a mudar de atitude. Dificilmente nós mudamos algo quando estamos dentro da zona de conforto, né? Quando estamos no controle de tudo, a gente não mexe, né, em time que está ganhando, não é isso? Mas quando a dor bate, a gente mexe. E aí eu costumo me questionar, né? Se, o que está errado, o que eu estou fazendo de errado, se essas pessoas estão... essas pessoas valem a pena, isso que eu estou vivendo vale a pena, essa decisão foi correta. E quando eu estou na montanha, esses pensamentos vêm. E há paralelos, né? Então, do mesmo jeito que a gente calcula o peso da mochila, né, para fazer uma travessia muito íngreme de alguns dias, a gente leva só o essencial, não é isso? A gente calcula, fala, não, eu vou dormir só no isolante, eu vou levar também tudo isso. E a gente é obrigado a deixar para trás o excesso, né? Eu acho que na vida diária é assim também. Então a gente tem que muitas vezes deixar fora o excesso, o peso, o que não se adequa àquilo. E a gente é obrigado a fazer escolhas. E nesse sentido, sim, é um eterno recomeço. Entretanto, somos plural, somos diversidade, somos tantas coisas, e cada um de forma tão diferente do outro. E aí eu acho que há valores que não dá para descartar, né? Então eu acho que é um eterno recomeço de almas velhas, né? Precisa só exercitar o que fica nessa alma, né? E no mundo outdoor a gente eu penso pelo menos, falando por mim, eu quando estou numa travessia, numa montanha, várias questões vêm à mente na hora do silêncio, né? Existe a hora de compartilhar, né, tudo com os outros, que é maravilhosa. E tem muitos momentos silenciosos, subjetivos, né, que os pensamentos vêm involuntariamente enquanto você registra toda aquela natureza, né? Eu acho sempre, o saldo sempre é positivo.
Estamos, em teoria, terminando uma pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe vários aprendizados. Eu, pelo menos, tenho repetido constantemente que não aprendeu nada na pandemia, perdeu uma grande chance de evoluir, né? E baseado não só nisso, mas na sua forma de ver o mundo, Ed, o que falta no ser humano para ser melhor?
Amor. Acho que é isso que falta para os seres humanos. Falta um pouco mais de amor, né? Em todos os aspectos, né? Se você tem mais respeito, mais amizade, mais companheirismo, mais humildade, né? Menos orgulho, né? Menos agressividade. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um mundo melhor, né? Então, eu acho que é isso que falta, né, para as pessoas. Eu acho que a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, né? A gente não sabe da onde a pessoa veio, não sabe o passado dela, né? Então, é difícil a gente não julgar, né? A gente sempre julga as pessoas, mas a gente tem que fazer um esforço para tentar não julgar as pessoas e tentar... conviver, né, com as pessoas, mesmo com aquelas que pensam diferente da gente, né? Porque pode ser que a gente mude, ou que elas mudem, né? Pode ser que a gente, convivendo com a pessoa, ela né, consiga ter uma visão um pouco diferente, né? Então, eu lembro, me recordo muito bem, assim, de uma vez que tinha um amigo que falou que ia levar um outro cara lá para escalar com a gente, né? Eu falei, nossa, mas vai levar esse cara? Esse cara é muito chato. Daí o meu amigo falou, ah, mas vou levar ele porque ele, vai que ele convive com a gente e fica mais legal. Daí eu, né, para mim foi uma lição de moral, né? E eu levo, depois disso, assim, eu comecei a repensar, é verdade, né? É, você não pode anular a pessoa ou excluir a pessoa, né? É claro, se a pessoa tá prejudicando, às vezes a gente acaba, né, se afastando, mas é, nesse caso nem era isso, né? É, e aí é muito real isso, né? Então você tem ali uma pessoa com quem você não concorda totalmente na maneira de pensar, né? É, você conviver com ela às vezes é bacana, né? Porque você pode passar alguma coisa, né, dos teus valores para a pessoa, ou até você mesmo mudar um pouco tua maneira de pensar, né? Conforme você tem a interação com essa pessoa, né? Então acho que a gente tem que tentar conviver bem, né, com todas as pessoas. E o mundo hoje, né, carece muito disso, né, da gente ter essa empatia, né. Eu acho que isso que a gente vê hoje, essas brigas, né, nas redes sociais, tudo, né, porque é uma transição, né. As redes sociais hoje fizeram a gente se aproximar dos outros, né. Nós nos aproximamos, né, muito de pessoas com quem a gente não conhecia, e aí sempre tem atrito, né, porque a gente tá em contato com muita gente, né, hoje nas redes sociais. Então muitas pessoas, todas as pessoas pensam diferente, né, em algum aspecto elas vão ter divergências, né, então há inúmeras brigas, né, normalmente. Mas eu acredito que seja uma época, né, transitória, né, que a gente tá tendo um encantamento aí com essas redes sociais e acaba tendo essas divergências e essas discussões, essas intrigas, né, mas pode ser que isso, né, eu acredito, né, que isso vá ter algo de positivo no futuro, né, porque a gente possa usar essas redes sociais como a gente tá usando aqui agora, né, para tentar passar coisas boas, né, coisas positivas, né, pensamentos positivos, coisas que levem à evolução da sociedade, né, que eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, na evolução, né, da sociedade, e uma das maneiras é a gente ter mais empatia.
Tarso, o que mais te decepciona e inspira no ser humano?
Cara, eu acho que o que mais me inspira é tudo que exala a vida, sabe? Por mais clichê que isso possa parecer. Ou seja, pessoas que no seu cotidiano, que no seu dia a dia, independente das dificuldades, das condições, têm a capacidade de olhar adiante e seguir acreditando nessa força interna, saca? Então, vale até um link aqui, né, com a Aretha Duarte, que é uma pessoa que você convidou para participar também do projeto. A Aretha é um exemplo, sabe, desse perfil que eu estou tentando colocar em palavras aqui. Pessoas que carregam, sabe, essa energia, porque a gente oscila, né, entre potência e a não potência, né, entre a gana de viver, né, e o caos, né. Então ninguém carrega essa força plena, né, do tempo inteiro. Então eu acho que esse poder, vamos dizer, né, de você, independente das circunstâncias, da situação que você vive, você olhar adiante e intuitivamente acabar inspirando pessoas, sabe? Isso é muito verdadeiro. Isso exala a vida pra mim, sabe? Então, se eu for pensar o oposto disso, você perguntou o que decepciona, né? Mas o que me decepcionaria é olhar pro oposto disso, né? O que não exala a vida, né? Inclusive, assim, pessoas, às vezes, que usam desse artifício, sabe? Pra se promover, né? Então, num mundo tão, eu sei que eu nem gosto de usar esse termo, mas tão polarizado, né, a gente vê tantas situações, né, onde as pessoas acabam às vezes aproveitando, né, da falta de consciência uma das outras, ou da falta de sabedoria para se promover de alguma forma. Então isso para mim é algo que me faz perder a crença na humanidade. Então isso me entristece, né? Nem vou dizer que isso decepciona, mas a gente tem a opção também de escolher para onde a gente quer olhar, né? Então, claro, né, ter a consciência de que isso acontece, mas sem deixar de perder essa esperança uns nos outros, né? Porque a gente, como sociedade, né, só pode se organizar de uma forma, né? Então, crescendo juntos. Então, eu acho que é isso. Não sei se foi muito complexo, muito confuso na minha colocação aqui, mas acho que é isso. Me inspira essa gana de viver.
Eu sempre repito para as pessoas que me considero um free spirit. E reconheço algumas pessoas que têm um perfil, ou não sei, um magnetismo, ou algo muito parecido com o meu. Isso está intimamente ligado à próxima pergunta, que eu quero falar sobre liberdade. Liberdade é, em geral, a condição daquele que é livre, capacidade de agir de si mesmo e ter independência, autonomia. Eu tenho presenciado, nesses últimos anos, muita notícia falsa. E todos os dias leio nos sites, em jornal, vejo lá, fake news. Em todas as áreas que cercam o nosso dia a dia, e principalmente em rede social. E é comum, causando conflitos. Dá para ser livre sem invadir o limite do próximo nos tempos atuais? Quais suas dicas, Melissa?
Ser livre é se assumir, né? Autonomia e independência tem tudo a ver com liberdade. Então, e com autoconhecimento e com confronto de si mesmo, né, com a sua autoimagem idealizada e com a sua autoimagem real. Então, enquanto você não consegue confrontar com aspectos seus, você julga o outro, culpa o outro, responsabiliza o outro. Isso é muito comum. Eu já fiz isso, acho que todo mundo faz isso em algum momento. Eu me lembro quando nasceu meu primeiro filho. Eu vivi aquele dia a dia intenso, né, de um bebê pequeno, até que um dia eu sentei e fui fazer uma lista, falando, nossa, eu digo que tal e tal e tal são valores meus, mas eu não estou fazendo isso com meu filho, então será que isso é mesmo um valor meu? Eu não estou vivendo esses valores, então eu tenho esses valores, isso é um valor meu? E antes disso, eu questionei, eu não consigo fazer isso porque o meu marido faz daquele outro jeito, porque na casa que eu estou não dá para viver dessa maneira, na cidade que eu estou não dá para viver dessa maneira. Então você passa, né, por um período fora de si, culpando e responsabilizando mil condições até você chegar em você. E aí quando você chega em você, você assume, se assume. Do que você dá conta, o que você não dá conta, do que você precisa pedir ajuda. Então, às vezes, essa invasão de espaço do outro em nome da minha liberdade, né? Eu preciso fazer o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, porque senão eu não vou ser livre. É uma falta de reflexão sobre si. E daí ter uma humildade de aprender a pedir ajuda, a reconhecer um erro, a ver que aquilo precisa mesmo ser feito de uma maneira diferente. Então, a liberdade é uma condição muito mais interna do que externa. Essa é a conclusão a que eu chego hoje. Você precisa ser livre de você. Essa é a maior questão. Você precisa aprender o que é livre-arbítrio. Quando você incorporar que você sempre tem escolha. Você sempre tem escolha. E a responsabilidade é sua. Você vai ser livre. A liberdade é uma questão interior. Ah, eu recomendo também a leitura da biografia do Mandela. Ele tinha um propósito claríssimo, um ideal claríssimo, fez um movimento, um grande movimento, e ele foi preso. E aí, num determinado momento, ele achou então que tudo tinha acabado, o que ele ia poder fazer dali de dentro da prisão. Mas ele descobriu que ele era livre por dentro. E aí eu não vou contar, vou instigar para quem quiser ler, saber o que ele fez, como ele fez, como ele descobriu a liberdade da mente, da alma, do corpo. Então, esse, eu acho que esse é o nosso aprendizado. Enquanto você está pondo condicionais externas a você, a sua liberdade, você ainda não conheceu, não aprendeu a fazer escolhas. Porque escolha a gente aprende a fazer também. Às vezes a gente chega num restaurante, vê o cardápio, tem 5 opções, você opta entre uma dessas opções e acha que escolheu. Mas não, ali você só fez uma opção dentro das possibilidades que já existiam, que alguém colocou ali para você. Para você escolher, você tem que estar livre para criar as possibilidades daquilo que você realmente quer e escolher dentre estas possibilidades. É um outro, a partir de um outro lugar que você escolhe. Vai aí também o nosso processo de autoconhecimento, né? O que eu tenho vontade, o que é que eu quero para eu poder escolher? E aí criar as possibilidades e ver qual vai ser a melhor para eu conquistar aquilo que eu quero. Então, a liberdade traz todos esses questionamentos.
Paula, segundo o estudo, em 2018, o Brasil produziu cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, com os plásticos representando 13,5% desse volume, ou 11,3 milhões de toneladas. O número faz do país o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Quero citar uma frase do Marcelo Ebert Ribeiro. Realmente, atrás de pequenas escolhas, esconde-se gigantescos problemas?
Olha, desenvolvimento sustentável, em alguns aspectos, é uma realidade que não será alcançada por um motivo simples e triste, porque a gente já esgotou os recursos para o futuro. Então, em alguns aspectos, não tem mais volta. Tem sim, se a gente entender que o modelo mental daqui para frente tem que ser um modelo de regeneração. Um modelo que permita que a gente promova crescimento econômico e melhor condição de vida para os 8 bilhões de seres humanos que hoje estão no planeta, de uma forma a regenerar esse planeta. Isso é uma urgência, porque os impactos eles já estão acontecendo. Então, não é uma discussão de futuro. A regeneração, na minha opinião, é uma discussão presente. Ah, agora a gente vai voltar um pouco no começo da conversa, quando a gente estava falando da importância da mudança de atitude individual. E eu destaquei o consumo como um aspecto bem relevante aí nesse contexto. Porque, por exemplo, na questão do plástico, boa parte do resíduo, do descarte de plástico, ele tem origem doméstica. Ou seja, se a gente não mudar o hábito cotidiano dentro de cada casa, da minha, da sua, do vizinho e assim por diante, a gente não vai conseguir reverter e eliminar esse problema do plástico do planeta. E isso vale não só para plástico. A gente já hoje tem informação suficiente para entender também que, por exemplo, alimentar e vestir 8 bilhões de pessoas acaba produzindo impactos que hoje, sejam ambientais, sejam sociais, que hoje já não são mais toleráveis. Então, uma vez mais, a gente volta para o mesmo ponto de observação, que é: podemos fazer muitas outras coisas, mas talvez uma das atitudes mais urgentes e mais fáceis de tomar, inclusive, seja mudar as nossas escolhas e decisões de consumo.
Qual é o momento de dar um reset na vida? Tem idade certa? Hora certa?
Não tem idade certa, de jeito nenhum. Obviamente, isso acontece a partir da sua fase adulta, né? Que é quando você tem determinada situação estabelecida e começa, inclusive, mesmo na faculdade, a questionar-se sobre se o caminho é correto ou não, se é isso que você deve seguir ou não. Não existe. Mas tem acontecido hoje em dia, surpreendentemente, com idades mais avançadas. Eu vejo muita gente, sem dúvida, entre 20 e 35, 40 anos, mas hoje eu estou vendo homens e mulheres de mais de 40 anos, mais de 50 anos e, pasme, até mais de 60, 70 anos. Tenho cases de muito sucesso, de mulheres, inclusive, que desconstruíram sua história toda pessoal para, inclusive, construir uma vida profissional e sua vida afetiva em seguida, depois dos seus 50 anos. Vi isso acontecer com homens, inclusive com mais de 70 anos, eu tenho casos na família, inclusive. Então, de verdade, não tem idade. Você tem que ter coragem, algum planejamento e muita perseverança, garra e obviamente, estar preparado, como a gente conversou, para fazer esse processo. Agora, o princípio de tudo é a coragem, o princípio de tudo é saber para onde ir, e o princípio de tudo é querer viver, ser feliz e retomar sua própria vida.
E aí, me diz uma coisa, você gostou de ouvir estas 9 pessoas? Espero que tenha gostado. Você que me acompanhou aqui até o final, muito obrigado. Siga nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.